A manipulação da opinião pública através das redes sociais, que resultou, por exemplo, na interferência da Rússia nas eleições presidenciais dos Estados Unidos em 2016, é tema analisado pelo professor da Universidade de Paris e cientista político, Alfredo Valadão.
Está tudo detalhado, tintim por tintim. O governo russo montou uma operação de ingerência massiva nas eleições presidenciais americanas de 2016. A justiça americana indiciou empresas e cidadãos russos acusados de montar campanhas de desinformação, de notícias falsas e até manifestações de rua para desacreditar Hillary Clinton e favorecer Donald Trump. Baboseira, respondem os russos. Mas fica claro que o Kremlin tentou desestabilizar não só a democracia americana, mas também a de outros países ocidentais. A ingerência nas eleições francesas foi tão direta que o presidente Macron classificou a televisão e a agência de notícias russas, RT e Sputnik, de órgãos de propaganda. O Reino Unido também foi vítima de interferências durante o voto do Brexit. E a Espanha está investigando campanhas similares no caso da Catalunha. Manipular opiniões públicas por meio das redes sociais é coisa seríssima. Os estados democráticos são bem mais vulneráveis do que os regimes autoritários. China, Irã, Coreia do Norte, Cuba ou a própria Rússia de Putin têm mais facilidades para controlar as redes e opiniões dos seus cidadãos. Nas democracias, a liberdade de expressão é o fundamento das liberdades públicas. Sem expressão livre, sem polêmicas, não há sociedades democráticas. A censura é um dos piores inimigos da liberdade. Mas tem que haver limites, claro. As leis consideram crime ou delito a difamação, os apelos à violência ou pronunciamentos racistas ou discriminatórios. O problema sempre foi a zona cinzenta, entre o delito de opinião, a mentira mal intencionada e o debate franco e por vezes brutal. Pior ainda, o que fazer contra ataques deliberados por parte de potências estrangeiras com informações falsificadas e o poder multiplicador das redes? A questão central é quem tem condições de definir o que é verdade e o que é mentira. Nos estados democráticos, deveria ser cada cidadão, ou a justiça nos casos mais flagrantes. Mas os ataques cibernéticos russos criaram um novo problema. Não é possível ficar de braços cruzados quando agentes de um regime autoritário usam e abusam da liberdade de informação para perverter e acabar com essa mesma liberdade. No Brasil, o novo presidente do STJ, Luiz Fux, com olho em 2018, anunciou a criação de uma força-tarefa reunindo as agências de inteligência do governo e das Forças Armadas, especialistas e representantes de mídias sociais, para garantir a lisura do pleito contra ingerências do exterior e infrações internas. Mas será que uma comissão, por mais honesta que seja, tem autoridade e legitimidade para definir o que é verdadeiro ou não, sem cair na famigerada censura prévia? O inferno está cheio de boas intenções. Não há soluções milagrosas, mas a primeira coisa é não confundir essa nova guerra da informação com a ciberguerra entre grandes potências. Essa última visa objetivos concretos e estratégicos: paralisar o funcionamento de administrações públicas, ameaçar os sistemas de produção e de distribuição elétrica, interferir no funcionamento das armas ou satélites adversos. Aí trata-se de instrumentos eletrônicos de combate que podem ser neutralizados ou dissuadidos por medidas do mesmo tipo. Uma guerra que já corre solta. No caso da manipulação de informações e redes sociais, trata-se de sabotar a confiança de populações inteiras nas suas próprias instituições nacionais. Combater essa ameaça, mantendo a maior liberdade de expressão e informação, é o X do problema. A Facebook, amplamente utilizada pelos russos, já anunciou que vai tentar separar o trigo do joio. O pai da Google, Eric Schmidt, declarou que a solução é a transparência. Anunciar claramente quem publica tal ou tal informação ou quem paga tal ou tal site para influenciar a opinião. E defende um software capaz de medir o grau de agressividade de um pronunciamento. Cada um vai poder decidir o que quer ver e ouvir. Bom, tudo bem, mas como escrevia Carlos Drummond de Andrade, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não uma solução.
A seguir... Maior exportador mundial de petróleo, adere à energia solar.